Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 15 de maio de 2020. E ontem eu acabei fazendo um webinar muito bacana. Eu vou dar o link para vocês. Na verdade, eu fui convidado por um grupo chamado Grupo Prestar. É um grupo, acho que, de recursos humanos. E a gente acabou fazendo um webinar que foi aberto, foi gratuito, foi público e tal. Isso está gravado no YouTube. Tá? Então, eu vou passar o link para vocês aqui. Foi uma hora de conversa bastante boa, improvisada, né? Foi completamente solta. Só que uma hora, imagina, eu já gravo 40 e tantos minutos de manhã. E aí ainda falei mais uma hora e tanto sem parar à noite. Eu acordei hoje com a garganta em petição de miséria. Talvez por isso eu esteja gravando o Radinho hoje um pouquinho mais tarde do que o normal. Normalmente eu gravo o Radinho, sei lá, às 8 da manhã, agora são 9 e pouco. Se bem que isso não faz diferença, isso não é um programa de rádio que você tem que escutar ao vivo. Normalmente o que eu imagino é que você ouça o Radinho quando você pode e não necessariamente até no mesmo dia. Pois bem, então me perdoem se em algum momento eu tiver com a voz um pouco mais rouca ou um pouco de pigarro, mas é que realmente ontem eu me empolguei e falei a beça, e isso obviamente não fica de graça. Tem um artigo bastante interessante aqui na The Conversation, é sobre um tema que a gente já tocou aqui no Radinho. Tocar até foi um verbo que eu escolhi sem querer, porque hoje tudo que a gente toca, a gente tem que lavar a mão depois, né? E tem um pouco a ver com isso, porque é sobre a história do sabão. Eu citei um outro artigo tempos atrás, que curiosamente conta uma história um pouco diferente, não um pouco diferente, traz alguns fatos que essa história aqui não traz. Naquele caso ali, naquele primeiro artigo que eu citei, ele associa o sabão, pelo menos ele menciona alguns mitos da formação, da criação do sabão, que teria sido criado na montanha X da Ilha de Sapo, ou da montanha de Sapo da Ilha X, eu não lembro bem, era alguma coisa que envolvia, sei lá, os primórdios da civilização romana, em que os caras faziam sacrifícios com animais, jogavam a banha não sei aonde, a banha caía em cima das cinzas. Bom, em suma, esse é um dos mitos mais comuns, mas aparentemente é um mito porque essa ilha não existe, a montanha não existe, e isso não é tão provável assim. Esse artigo aqui é interessante porque é escrito por um especialista em história material, né? História material é aquela disciplina da história que estuda como as coisas são feitas. Eu lembro até, eu vou tentar resgatar, eu não sei onde eu coloquei esse livro, era de um cara que eu seguia no YouTube. Não sei, acho que era um cara que falava sobre ciência. Ele escreveu um livro sobre alguns materiais, sobre vidro, sobre concreto, sobre ferro. Era bem, putz, foi um livro bem bacana, né? Ajuda a gente a olhar essas coisas do cotidiano com uma outra perspectiva. Pois bem, vamos falar aqui do sabão. O que eu não sabia, e o que é muito interessante aqui, é a história um pouco mais recente do sabão. Vamos ver se eu consigo resumir, mas eu vou dar o link para vocês lerem, porque é bem legal a história. Foi até bom porque no primeiro artigo eu tentei lembrar de cabeça como se chamava o instrumento que os gregos e os romanos usavam. Pois bem, esse artigo citou o nome do instrumento e eu fico muito feliz de dizer que se chama estrígio. O que é um estrígio? Vamos lá, né? Vou de novo recuperar da minha memória uma cena de um seriado maravilhoso, se eu não me engano era da HBO, eu não sei se vocês lembram de uma série que foi curta, que chamava Roma. Roma foi uma série da HBO estupendamente bem produzida, uma história maravilhosa, personagens inesquecíveis, uma reconstituição de época super bonita, e num determinado momento do Roma aparece o Marco Antônio, né, aquele da Cleópatra, do Júlio César, etc e tal. Ele está tomando banho, mas não é banho da maneira que a gente imagina. Como é que os gregos e os romanos se banhavam? Em primeiro lugar, iam lá, mergulhavam naquelas termas, naquelas piscinas com água, até aí tudo bem, se tinha banhos públicos em Roma, está aí um bom passeio para vocês fazerem quando vocês forem a Roma, procurem as termas de Caracalla, é gigante, os caras tinham banhos públicos sensacionais, mas você entrava na água e saía na água, ok, né? Até aí nenhum sabão. Aí qual era a próxima etapa? É essa etapa que aparece nesse seriado da HBO, que é o seguinte: o Marco Antônio nu, né? E um escravo passando na pele dele azeite. Olha só que interessante, você sai da água, aí você passa azeite na pele, E aí, para tirar o azeite, você tem um instrumento que é parece uma foicezinha, assim, é como se fosse uma faquinha, obviamente sem corte, né? Mas é um instrumento que parece uma foicezinha curta que você raspa o azeite da sua pele e junto com isso sai a pele morta, sai uma eventual sujidade extra. Pois bem, né? Bom, não sei. Tudo bem que mocinhas e mesmo rapazes mais vaidosos passam hoje cremes no corpo, né? Passam algum tipo de substância hidratante ou então alguma, mas isso vem de longe. Na verdade, os caras lá atrás passavam azeite. Muito interessante essa história. Pois bem, curiosamente, você já tinha, sobretudo ali no Oriente Médio, uma versão ali de sabão. Eles mencionam ali essas misturas de banha animal com algum tipo de cinzas para tentar produzir alguma coisa. E aí eles mencionam que um dos primeiros tipos de sabão, que você poderia chamar de sabão, vinha da Síria, né? Vinha da Síria, depois ele vinha da Espanha, isso tudo na Idade Média, tá? Pula aí 1000 anos nessa história toda. Você começa a ter esses primeiros tipos de sabão que são feitos de banha animal misturado com algum tipo de cal ou de cinzas. Então tem um que vem da Síria também, que é todo perfumado com azeite de oliva, etc e tal. Depois um feito na Espanha, mas isso tudo Idade Média. Mas o que eu não sabia, isso não é muito, que bom que isso é só áudio, né? Não é uma experiência mais rica, que não envolve o olfato, é que, e isso eu vou tentar entender por quê, no século XV até o século XVII surge, o mito, a lenda urbana na Europa, de que lavar demais o corpo não é bom, né? Lavar demais o corpo não é bom para a saúde. Ah, Jesus, então, bom, em suma, aparentemente a gente tem uma umidade das trevas olfativa, né, em que as pessoas não deviam cheirar muito bem, não sei muito bem por quê. Né? E aí, bom, a história vai, eu sei que chega num certo ponto. Ah, bom, nesse meio tempo, essas substâncias que a gente poderia chamar de sabão, elas eram usadas para lavar roupa ou para lavar a casa, não necessariamente para a higiene do corpo. Ok? Ok. Século XIX, 1800 e bolinha, Guerra Civil Americana, aí as opiniões começam a mudar e surge a ideia de que é bom a gente lavar o corpo com sabão, sim, que isso é bom para a saúde. E aí isso provoca uma explosão dessa indústria, essa indústria que ainda continuava usando o resto de óleo de cozinha, banha, uma coisa meio grosseira, e ela começa a se refinar. Então eu não sabia, mas a Colgate é de 1807, olha que coisa louca, eu não sabia que a Colgate tinha 200 anos. Palmolive era o sabonete mais vendido em 1900, é muito antigo, né? Procter & Gamble também fazia velas e fazia sabão. E daí para frente o resto é história, porque você começa a substituir a gordura animal por gordura vegetal, né? Já é alguma coisa. Você começa a usar óleos vegetais, não necessariamente banha, e finalmente você começa a fazer detergentes sintéticos, sobretudo para limpeza doméstica. Mas vale a pena dar uma olhada, né? O sabão, que parece uma coisa, né, sei lá, universal, né, sabão, não, nem sempre. Nem sempre as pessoas tiveram essa precaução. E justamente o sabão, que é uma das melhores armas contra o bendito coronavírus. Como eu já expliquei aqui, o coronavírus, assim como muitas outras criaturas nefastas, elas têm uma camada protetora feita de gordura. E o que que o sabão faz? O sabão dissolve essa camada de gordura e o vírus se desintegra. Né? Não adianta nem falar que isso mata o vírus, porque até hoje eu não consegui decidir se vírus é uma coisa viva. Eu acho que não. Vírus só está vivo quando ele está dentro de você fazendo estrago. Fora isso, ele não é. É difícil dizer o que que ele é. Ele é um pendrive cheio de instruções. Né? Ah, tem um artigo muito interessante aqui. Vamos fazer primeiro tentar juntar vários artigos num só. Uma das razões pelas quais eu gosto de falar sobre ciência aqui, não porque eu seja um cientista, eu não tive essa formação. Eu fiz um pouco de engenharia e quanto mais o tempo passa, eu percebo o quanto engenharia é diferente de ciência, né? O quanto tecnologia é diferente de ciência. São duas coisas bastante... lógico, os dois, né, se complementam, mas a postura científica é um pouco diferente, sobretudo porque... cientista é aquela criatura que fica feliz quando descobre que o que ele está fazendo está errado. Né? Ele fala, está errado, que ótimo, vou precisar de uma teoria melhor. Então tem vários, tem um artigo que eu achei muito interessante, me chamou a atenção porque a ilustração era bonita. O título era bacana, mas a ilustração era bonita. A ilustração era a capa do livro. O livro é... Como é que chama o livro? Deixa eu ver se eu acho aqui. O título do livro é... A história é muito interessante pelo seguinte. O que acontece? Quem trabalha com ciência, volta e meia tem que aturar algum tipo de expert, algum tipo de maluco, que vem lá dizer que tem uma teoria melhor do que... Né? Olha, é o seguinte, eu tenho uma teoria melhor do que essa daí, né? Tá aqui, achei o artigo, quer ver como é que chama? A capa é super bacana. É o Manual do Revolucionário Cósmico. E realmente a capa parece um pôster de propaganda soviética, parece um pôster de propaganda revolucionária. Então o que acontece? Você é um cientista, aí vai ter um, sei lá, um jantar de família, festa de... Bom, isso no tempo que tinha jantar de família, né? Aí vem o cunhado, ou vem, sei lá, algum sobrinho, fala, não, olha, essa história de Big Bang é uma besteira, porque eu acho que, né? Então os caras ficaram com um saco tão cheio de gente que acha alguma coisa com relação ao Big Bang, que eles resolveram fazer um livro, falaram, meu amigo, é o seguinte, se você tem uma teoria melhor que o Big Bang, então tá aqui as coisas que você tem que responder, tá? Porque não adianta só dizer que você tem uma teoria melhor. Se a tua teoria for melhor, ela vai ter que atender esse e esse e esse e esse. Ela vai ter que explicar isso, 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 isso. É como se fosse uma corrida de obstáculos. Eu achei ótimo, eles podiam fazer isso para todo mundo, para terraplanista, para cloroquinista, para bolsonarista. Ah, você acha que cloroquina funciona? Então, desculpa, então você vai ter que explicar isso, 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 isso. Ah, você acha que a Terra é plana? Então você vai ter que explicar isso, isso, isso. Aí você conversa comigo. Porque quer queira ou quer não, mesmo o Big Bang sendo hoje, e é isso que eu vou conectar com alguns artigos aqui, uma teoria que ainda tem buracos, né? Não é buraco negro, é só buracos teóricos. É uma teoria que, puxa, resolve um monte de problemas bastante bem, né? Ela explica várias coisas colossais, ela explica a formação das galáxias, a distribuição do não sei do que lá, a distribuição dos elementos químicos pelo universo, tudo isso concorda em muito, né? Num grau de precisão bastante elevado com o que a gente sabe até hoje do Big Bang. Acontece que o Big Bang deixa algumas perguntas sem serem respondidas. Então, num dos artigos aqui que eu vou indicar para vocês, um dos físicos fala, olha, vai ser difícil, não é impossível que alguém venha com uma teoria que jogue, que seja completamente diferente do Big Bang. Talvez alguma teoria mais ampla ou mais poderosa que o Big Bang, mas que inclua o Big Bang, porque o Big Bang, de uma maneira ou de outra, explica algumas coisas muito bem. Explica tão bem que a gente percebe alguns buraquinhos ali. E esses buraquinhos ali são extremamente interessantes, porque, por coincidência, tem uns dois ou três artigos que eu vou recomendar que dizem respeito justamente a isso. Será que está na hora da gente rever a história do Big Bang? E quais são as anomalias? Eu estou sempre comentando aqui. A primeira delas é, por que diabos, né, se no começo lá do Big Bang foi criado matéria e antimatéria, por que que os dois não se anularam e voltou tudo a estaca zero? Né? Cadê a antimatéria? Desapareceu, sobrou só matéria. Por que que sobrou só matéria? Cadê? Então essa é a primeira dúvida, assim, por que que a antimatéria sumiu? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que quando a gente observa a galáxia hoje, as galáxias hoje, a gente percebe que elas estão se comportando de uma maneira que a gravidade sozinha não explica. Então, para explicar isso, ou a gente tem que rever a teoria da gravidade, o que também é meio complicado, porque ela, por enquanto, funciona estupidamente bem, ou a gente tem que pressupor que existe alguma coisa que foi dado o nome de matéria escura, né? E também, como elas parecem estar se afastando cada vez mais rápido, talvez também uma energia escura. Então a gente inventou esses dois fantasminhas aí, porque são coisas que a gente não consegue explicar muito bem. Então tem aí, primeiro a questão da antimatéria, tem a questão por que está acelerando tão rápido, que é a questão da energia escura, por que as galáxias não se esparramam que nem leite derramado, que é a questão da matéria escura. Então, buracos há. Mas isso não quer dizer que a teoria inteira esteja errada, porque ela explica bastante coisa. Mas, de novo, eu acho muito legal, porque mostra uma visão da ciência ou do que é o processo científico de uma maneira mais justa. Né? A ciência não é feita com um cara, com um expert que teve lá uma ideia sozinha, revolucionária, que vai... muito raramente isso acontece. né? Você tem todo um processo aí de um confere o resultado do outro, os resultados são compartilhados, a gente tenta reproduzir o experimento para ver se funciona. Então, é bem legal. O que mais que tem? Eu não sei se eu vou ler esse livro, mas tô com vontade, quem sabe no futuro. Então, tem um artigo aqui relacionado, de novo, com relação a essas dúvidas que a gente tem da astronomia, né, da astrofísica, que chama O Big Bang Está em Crise, e aí ele vai dar em detalhes todos esses buracos, todas essas falhas que a gente encontra nessa explicação. Então, se você nunca se debruçou sobre o assunto, está aí uma boa chance de você se aprofundar, é só usar o Google Translate ali, traduzir para português e vamos que vamos. O que mais? Tem um outro também relacionado a isso, tem um artigo num site de física chamado A Era das Anomalias. O que acontece? A física quântica, bom, mudamos completamente o jogo aqui, a gente está falando de galáxias, universo, agora a gente está falando de física quântica, que realmente é uma escala bastante diferente, né? A escala do muito pequeno. Embora a teoria que a gente tenha hoje para física quântica seja extraordinariamente precisa, né, você tem cálculos ali que estão certos com 11, 12 casas depois da vírgula, né, 0, 0, 0, 0, 0, um monte, super funciona, super bem, às vezes acontecem coisas estranhas. E os físicos adoram quando acontecem coisas estranhas. Não é que nem político, não é que nem sei lá o que na empresa, que quando acontece alguma coisa estranha, os caras botam debaixo do tapete. Não. Eles adoram quando acontecem coisas estranhas. Então, de uns tempos para cá, vários daqueles experimentos malucos têm mostrado o que eles chamam de anomalias. Anomalias é quando o número não é exatamente o que você espera. Então, por exemplo, tem uma anomalia aqui que envolve o muon, que eu já esqueci o que é, eu não me lembro bem. É uma anomalia que envolve o muon, que ele dá uma diferencinha de valor de 3 em 1 bilhão. Mas pô, vai ser chato assim no inferno, como assim 0,0000 até 3? Lá atrás é como se dissesse o seguinte, olha, quantas pessoas tem na China? Tem 1 bilhão. Não, tem 999.999.997. Aí você fala, meu, meio do inferno, isso é 1 bilhão. Não, pois bem, então essa pequena diferença, qual é o lance? Talvez seja um sinal de que talvez a gente tenha que rever algumas dos cálculos. Então, eu sei que isso pode parecer precioso, mas, cara, são esses desconfortos que abrem espaço para de repente, uma teoria nova, para novas formulações, para novas descobertas, né? Vamos nos lembrar que uma das maiores revelações que a gente tem sobre a origem do universo, sobre o Big Bang, nasceu justamente de um ruído no rádio. Eu estou falando de memória, mas eu vou achar um link aqui para o artigo. Eram uns cientistas americanos que eles estavam construindo uma antena, aliás, uma antena estranhíssima, uma antena feia, coisa mais, parece um aparelho de surdez colossal, de gigante. Estavam fazendo lá um aparelho de surdez de gigante, para tentar, era um radiotelescópio meio primitivo, um dos primeiros. Então, fizeram no aparelho, só que toda vez que eles ligavam o aparelho para tentar medir alguma coisa, tinha um chiado no fundo. Ele falou, putz, o que será que é isso? Né? Bom, deve ser alguma interferência. Aponta para o outro lado. Pô, para qualquer lado que você apontasse aquela monstruosidade, era o mesmo chiado. Ah, pô, que será que não é sujeira? Vamos limpar. Aí descobriram que os pombos faziam cocô. Ah, então a culpa é do cocô do pombo. Tira o cocô do pombo. Continuava fazendo... E aí, até descobrirem que esse bendito chiado... Aliás, era o mesmo chiado que quando eu era criança, eu mudava de canal e colocava num canal que não tinha nada, aparecia chuvisco. Tá? Esse mesmo chuvisco, aquele mesmo chiado, é simplesmente um eco do Big Bang. Olha só, debaixo dos nossos narizes, aquilo que parecia chiado era na verdade um eco, era uma radiação que vinha desde o tempo do Big Bang. Né? Imagina, 13 bilhões e 500 milhões de anos atrás. É isso. Então, um pequeno ruído, uma pequena coisa pode dar pistas sobre coisas geniais. Ok, vamos lá. Já falei do Big Bang. Tem uma história interessante aqui. Eu vou dar uma mudar completamente mudar o seletor de canal. Vou mudar de canal. Tem um livro, tem um autor, não sei se vocês já leram alguma coisa, do Elias Canetti. Elias Canetti é um autor fabuloso. Eu gosto muito do Elias Canetti. Ele tem um livro extremamente interessante, inclusive para entender agora o bolsonarismo, etc. e tal, que chama Massa e Poder. Elias Canetti era judeu, ele morava na Alemanha, e ele viu quando começa o nazismo, quando começa a Noite dos Cristais, quando os alemães começam a depredar as lojas dos judeus. Ele percebeu tudo aquilo e ficou chocado. Falei, pô, eu achei que eu estava num país civilizado, o que está acontecendo? E o trauma dele com isso foi tão grande que ele demorou 200 anos lá para escrever o Massa e Poder, que é um estudo bastante original, bastante fascinante, sobre como as pessoas se comportam quando elas estão em massa. Ele percebe que a gente está numa era, a era da massa, e quando as pessoas estão em massa, elas se comportam de uma maneira diferente. Bom, esse é o lado mais, sei lá, acadêmico do Elias Canetti, tá bom? Por si só já vale. Mas ele também é um excelente escritor, e tem um livro dele chamado A Língua Absolvida, de Gerrit Zunge, acho que ele escreveu originalmente em alemão, que é um livro curtinho em que ele, como judeu, ele volta para o Marrocos, da onde veio a família dele, e ele vai ver as comunidades judaicas, ele vai voltar um pouco para o seu próprio passado. O livro é lindo, é um livro de memórias e tal. Por que eu estou contando essa história? Porque no Estadão de hoje tem um artigo lindo, lindo, um texto muito querido, muito amoroso, de uma advogada chamada Helena Landau. A Helena é filha do Iosif Landau, que era um judeu romeno que veio, fugiu do nazismo, veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, e ela conta tudo isso. Ela conta do pai dela que se apaixonou pelo Brasil, virou um carioca da gema, era um cara super engajado, gostava de bossa nova, etc. e tal. Poxa, né, um exemplo que deve ser familiar a muitas, sei lá, muitos filhos ou netos de imigrantes. Que, né, de gente que veio de uma situação muito difícil, seja por questões políticas, seja por questões sociais, econômicas, e vem para o Brasil e encontra aqui, né, um país generoso, de braços abertos e tal. E ela fala, cara, cadê esse Brasil? Né? É muito interessante também porque eu já comentei aqui no Radinho a ideia de que a história não passa. A gente tende a achar que a história, né, virou a página. Né? E aí a gente percebe que não é bem assim numa história como a história do pai dela. Num determinado momento ela resolve, poxa, se meu pai era romeno, quem sabe eu tenho, e a Romênia faz parte da União Europeia, eu consigo um passaporte para a União Europeia. E ela foi conversar com o pai sobre essa possibilidade. E o pai surtou, o pai espanou, falou, não, nem a pau, eu não quero saber da Romênia, porque a Romênia foi um país que apoiou o nazismo, é um país super autoritário, é um país... Ele começou a falar muito mal do país de onde ele veio, o que até explica por que ele abraçou o Brasil com tanto amor, né? Porque o Brasil era muito diferente daquela Romênia autoritária, antissemita, racista, etc. e tal. Bom, daí para frente o artigo merece ser lido, é muito bonito, mas acho que tem duas questões interessantes aqui. A gente resgatar um Brasil que já foi um Brasil que acolhe, né, um Brasil amoroso, um Brasil que empolga, né, e a gente também lembrar do que acontece quando de repente um país toma ou deixa vir à tona a questão autoritária, racista. Legal, a gente acaba esquecendo, Romênia, gostei, Romênia. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tinha, lá atrás, mas acho que vale a pena resgatar, sobretudo porque esse artigo aqui é um pouco mais completo, eu tinha comentado logo no começo dessa epidemia que bilionários americanos estavam criando maneiras de se proteger de algum tipo de apocalipse. Não precisava nem ser o coronavírus, podia ser qualquer coisa. Eles já estavam faz tempo se preparando para o que eles chamam de sobrevivencialismo. Né? Então, quem tem muita grana compra uma ilha não sei aonde, compra um castelo, compra um troço no meio do nada. E aqui tem um artigo sobre esse empreendedor, vamos chamar assim, que eu já havia mencionado no Radinho. O que ele fez? Ele comprou do governo americano um silo nuclear. Silo nuclear é o seguinte, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos colocaram mísseis nucleares espalhados pelo território americano, mas dentro de uns buracos, dentro de umas tocas. Eles fizeram umas tocas para encher de míssil nuclear espalhado de lá para cá. Por quê? Porque, sei lá, de repente os russos atacam primeiro, eles vão atacar as grandes cidades. Mas se os mísseis nucleares, né, de defesa estiverem espalhados, é mais difícil, quer dizer, eles vão manter uma capacidade de retaliação. Então tinha silo para tudo quanto é lado. Esses silos eram uns poços enormes, imagina, para caber um míssil intercontinental. É praticamente um prédio de, sei lá, 15 andares de cabeça para baixo, né, dentro da terra. Então o que acontece? Esse cara comprou um desses silos e transformou num hotel de altíssima segurança, com seguranças armados, blindado, né? Para quê? Para os super ricos se esconderem se um dia bater no ventilador, né? Se a água bater na bunda. Então é muito interessante porque parece um filme de ficção ruim. Né? Parece que em algum momento o Sylvester Stallone, junto com Schwarzenegger, junto com Bruce Willis, vão tentar fazer alguma coisa. Mas vale a pena dar uma lida, né, para ver o que os muito ricos estão fazendo aí para escapar de qualquer tipo de desgraça. Né? Isso foi antes mesmo da pandemia, muito interessante. Falando em racismo e distorções estranhas, alguns países na Europa, nos países bálticos, a Áustria também está começando a se preparar, etc. Tal, eles estão querendo aproveitar o verão que vai começar, porque imagina, verão para o turismo é a estação, certo? Certo. Então eles estão querendo, pô, não podemos perder esse verão. Então eles estão tentando fazer bolhas de turismo. Bolhas de turismo é abrir uma região turística apenas para os amigos, para o país vizinho, ou para seja o que for. Né? Você começa ali uma bolha, aqui está aberto para o turismo, para algumas pessoas, não necessariamente para você. Eu já tenho comentado isso faz tempo, isso sou eu falando. Eu não duvido que em pouquíssimo tempo o passaporte brasileiro seja o pior passaporte possível, né? Que a gente seja barrado no baile, como diria aquela música do Eduardo Dusek, que só vai lembrar quem tem mais de 50. Né? Imagina, a gente adorava viajar. Como é que a gente vai viajar daqui para frente? Imagina, a gente quer visitar, fala aí, qualquer coisa, Croácia. Ah, desculpa, você é brasileiro, cara, seu passaporte aqui não entra porque o presidente Bolsonaro é um completo imbecil, uma cavalgadura, né? E ele permitiu que vocês, né, mergulhassem numa lama de pandemia. Né? Ou então a gente tenta ver os guerreiros de como é que chama, de Xiang, aqui na China, aquele sítio arqueológico. Ah, não, passaporte brasileiro não, porque o governo do Bolsonaro acha que a China... Bom, então é aquele mundo em que a gente podia viajar para lá e para cá e tal. Não, anymore. Falando em Ásia, tem um artigo interessante aqui, Justiça Seja Feita. A gente sempre fala da Nova Zelândia, a gente fala da Coreia do Sul, mas tem um caso interessantíssimo de sucesso no combate ao coronavírus, que é o Vietnã. Quem diria, o Vietnã? O Vietnã é um país que realmente surgiu das cinzas, é uma fênix, porque a guerra do Vietnã deixou o Vietnã na idade da pedra, né? Ou seja, um país pobre, o país tem 100 milhões de pessoas, ele não é um país, não é a Coreia do Sul, que é super tecnológica, rica, etc. e tal, não. E ele tem uma fronteira gigante com a China, a fronteira do cara com a China é colossal. Então ele tinha todas as condições para ser devastado pelo coronavírus. O que aconteceu? O governo agiu mais do que rapidamente, foi super paranoico com essa história toda. E sabe quantas ativas? Eles tiveram, imagina, 100 milhões de pessoas, metade do Brasil. Quantos casos eles tiveram? 300. Quantas mortes? Nenhuma. Então vocês vejam que não é uma questão tecnológica, não é uma questão, cara, é simplesmente uma questão de lucidez política, de vontade política. O Vietnã, quem diria, né? Quem diria que o Vietnã ia dar uma lição pra gente, que gente, nós estamos com 14 mil mortes. 14 mil mortes. Se a gente fosse fazer como é que chama? Um féretro, né? Féretro é um cortejo fúnebre. Quantos quilômetros daria um cortejo fúnebre de 14 mil pessoas? Né? Com uma viatura atrás da outra. Nem quero imaginar. Bom, falando em... Eu estou sempre mencionando aqui no radinho a questão de impacto ambiental. certo? E tem um vídeo muito bonitinho da Vox. Aliás, a Vox tem feito vídeos espetaculares sobre os mais diversos assuntos. Eu sou fã da Vox. A Vox fez um vídeo muito legal sobre tipos de comida e o impacto ambiental. É bacaninha porque, na verdade, a menina faz um gráfico, não usando PowerPoint nem nada, mas ela faz um tablado no chão e ela vai pegando fita colorida e ela vai grudando e vai fazendo o gráfico ali, né, à medida que a câmera vai registrando. Muito legal, porque ela mostra como é que você analisa o impacto sobre vários pontos de vista. Quanta energia é consumida, quantos gases de efeito estufa são gerados, como é que é o custo logístico, né? Bom, ela leva em conta vários fatores. E aí ela mostra o impacto ambiental que cada tipo de comida tem. Eu achei bárbaro, até passei para minha mulher, porque ela trabalha com meio ambiente, acho que ela vai gostar. Obviamente, não preciso dizer que o vilão máximo, o Maximorum, é obviamente o bife. Bife, porque para você fazer bife, você precisa ter vaca, para você ter vaca, a vaca ocupa. Aliás, eu tô falando aqui de memória, mas se eu não me engano, praticamente metade da área habitável, né, do planeta, a gente usa com agricultura. 40, como é que é? Eu sei que a porcentagem de terra dedicada à pecuária, ou à criação de proteína animal, é uma coisa, eu não vou lembrar o número, onde é que eu vou achar esse número? Será que é que tem? Deixa eu ver, porque eu não quero tocar o vídeo aqui, mas é tão absolutamente assustador, é muito, 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 muito curioso. Aliás, assim, falando em vacas, a gente sempre fala de vacas e ovelhas como geradoras de metano. Metano é aquele gás que é 30, 40, 50, 60, 70 vezes, depende da estatística ali, pior que o gás carbônico em termos de efeito estufa. E eu sempre achei que, na verdade, as vacas soltassem pum. Na verdade, o pum de metano da vaca é só 5% do metano. Os outros 95%, eu sei que é logo cedo tal falar de assuntos escatológicos, não é nada legal, mas é arroto. O arroto da vaca responde por 95% do metano por aí. Tem uma notícia bastante interessante aqui. Eu venho comentando sobre a ameaça, não é nem ameaça, a iminência, né? Já não é mais ameaça, é iminência de mega secas nos Estados Unidos. Tá? Os sinais estão claros, né? Tudo indica que terão secas assim, bíblicas em muito pouco tempo. E os caras têm um artigo aqui mostrando que na região da bacia do Missouri, Missouri é um rio importantíssimo, ele vai desembocar lá no Mississippi, que também é um rio importantíssimo. Né? São rios muito turbulentos, complicados, eles provocam muita inundação, tá? Mas ok, são muito importantes para aquela região dos Estados Unidos. Os caras estão percebendo que a seca recente que aconteceu ali foi a pior seca nos últimos 1.200 anos. Nada bom. Não é um bom sinal. Porque se seca o Missouri, isso começa a afetar o próprio rio Mississippi, o impacto que isso pode ter numa região gigante americana não é pouca coisa. Aliás, só a título de curiosidade, eu vou dar um link para um artigo aqui que saiu esses dias sobre obras de contenção do rio Mississippi. O rio Mississippi é um rio muito instável, difícil, então faz tempo que o governo americano vem tentando controlar o Mississippi para provocar menos desgraça. E eu não sabia, mas isso é só curiosidade, tá? Mas o engenheiro que tocou uma boa parte dessas obras era filho do Albert Einstein. Ah, olha só, eu não sabia nem que o Einstein tinha tido filhos. Pois bem, o filho do Einstein era um cara especializado em engenharia hidráulica, essas coisas todas ligadas a muita água junta, fazendo besteira. Então, só uma curiosidade, mas de novo, o que interessa aqui é a questão da mega seca. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, tem umas questões aqui de sítios arqueológicos, sítio arqueológico viking, acho que isso, bom, não sei, eu acho que não tem muito o que comentar, seria só apontar. Mas acho que tem um último comentário interessante aqui, é o seguinte, são dois, vamos lá, dois, né? Então, menos mal. O primeiro é um artigo da Wired, bonitinho, sobre temperatura. Tanã, né? Temperatura, pô, não tem mistério, temperatura é calor, né? Aí falou, ah, veja bem, não é bem assim. O artigo, na verdade, é sobre como é muito mais fácil esquentar alguma coisa do que resfriar alguma coisa. Ele, inclusive, faz uma longa lista das maneiras pelas quais a humanidade esquenta coisas e pelas quais ela esfria coisas. Acontece que esquentar é muito fácil, porque qualquer bobagem que você faça, qualquer bobagem, né, pela lei da entropia, da lei da termodinâmica, isso acaba gerando calor. Você esfregou alguma coisa, gerou calor. Você fez uma reza, tudo gera calor, é um inferno. Tudo vira calor. Ok, então gerar calor não é tão difícil assim. Difícil é você tirar calor. Então, mas o que é mais interessante aqui, o artigo, eu esperava um pouco mais, mas acho que de qualquer maneira ele é interessante porque ele mostra como uma coisa que parece senso comum, que é temperatura, não é tão banal assim, não é uma coisa tão simples. Sobretudo porque não existe uma coisa chamada temperatura. Não existe, não é como medir, sei lá, peso, comprimento, não. Quando você está medindo temperatura de alguma coisa, se você olhar lá no microscópio, se você olhar numa escala infinitamente pequena, não tem uma grandeza chamada temperatura. O que o termômetro indica, na verdade, quando você coloca o termômetro para medir a temperatura de alguma coisa, ele mede a agitação das partículas. Quando a gente diz que uma coisa está quente, é simplesmente porque os átomos estão se mexendo para lá e para cá que nem uns loucos. Ou seja, não existe uma grandeza chamada temperatura. É simplesmente a bagunça, o caos, o tumulto, o que se traduz, na verdade, por energia cinética, que é energia de movimento. Então, quando você está medindo a temperatura de alguma coisa, significa simplesmente que você está medindo o quanto as partículas estão se movimentando. Quanto mais rápido elas estão se movimentando, a gente percebe isso com uma temperatura mais alta. Quando a temperatura está mais baixa, a bagunça vai diminuindo, né, até um certo ponto. Esse ponto é o zero absoluto, né, que realmente ninguém se mexe mais, parou, não tem mais, ok. A questão é, temperatura por si só não existe, você está medindo justamente a bagunça. Então, por exemplo, vamos imaginar que você coloque, sei lá, café quente numa xícara fria. Os átomos da xícara, coitados, estavam se mexendo mais ou menos. A hora que você coloca o café quente, o que o café faz, os átomos do café estavam se mexendo que nem uns loucos. E aí o que acontece, a hora que eles entram em contato, um bate no outro, transfere energia mecânica mesmo, né? Como se fossem bolas de bilhar batendo, e essa transferência de energia mecânica, cinética, entre os átomos, é o que faz com que a xícara, em princípio, fique quente. Aí o que acontece? Chega uma hora que eles transferem tanta pancadaria de lá para cá, que aí a velocidade da energia cinética dos dois lados está igual. Aí o que acontece? Para. Os dois atingem a mesma temperatura. Eu gostei desse artigo, vale a pena dar uma olhada, justamente porque não é muito intuitivo. Você acha que existe? Não. Na verdade, na escala micro, não existe necessariamente, nem a própria, quando a gente fala calor, não existe uma coisa chamada calor, existe sim energia cinética das partículas se mexendo. Bom, essa foi a coisa mais nerd de todos os tempos, e agora só para encerrar mais uma coisa, hoje vai ser um radinho bem nerd, tá bom? Sexta-feira. Mas tem uma história interessante, que eu lembro que assim que começou a pandemia, eu produzi alguns vídeos com sucesso razoável. Um deles teve alguns milhares de views, o resto não teve, sei lá, algumas centenas. Mas para tentar explicar a transmissão exponencial do coronavírus. E um dos fatores ali da expansão exponencial do coronavírus era o quanto as pessoas contaminam umas às outras, né? E para isso tem um valor que é chamado de R0. R0 é, vamos supor, você tem uma pessoa, quantas pessoas essa pessoa acaba contaminando, tá? O R0... Naquele momento a gente estimava que fosse 2,5, talvez 2,3, né? E aí depois com o tempo a gente descobriu que esse valor dependia também da situação. Em alguns lugares que não tinha, sei lá, as pessoas se abraçavam, se beijavam mais, ou andavam de metrô, seja lá o que for, ou não faziam isolamento, essa taxa podia ser muito mais alta, né, 3, 4, 5, talvez, né, em algumas situações você pega na Alemanha, que os caras estão conseguindo controlar a disseminação, isso cai para abaixo de 1, né? Então, o que acontece? Esse R0 não é uma característica do vídeo, do vírus. Não é que o vírus tem uma certa taxa de transmissão. A questão é, o vírus nas pessoas, num determinado contexto, se espalha numa certa velocidade. Até aí tudo bem, ok? Ok. A questão é, como você calcula isso? E aí eu descobri ontem, eu vou dar o link para quem quiser ouvir e quem quiser ficar de cabelo em pé, que é muito difícil você calcular essa história, porque não tem como você ficar acompanhando todo mundo e vendo quem falou com quem e quem contaminou quem. Na prática, é muito difícil você saber quem contaminou quem, quantas pessoas foram contaminadas. Então, existem metodologias diferentes, que podem inclusive dar resultados um pouco diferentes, que tentam adivinhar qual é essa taxa de transmissão em cima dos dados que a gente tem. Bom, quantas pessoas morreram? Tá legal, qual foi? Mas quantas pessoas foram testadas? Agora, quanto tempo passou? Qual é o tempo de incubação? Meu, é um problema nefasto, não é uma coisa simples, não é um número fácil de calcular. Lá atrás, quando eu fiz os primeiros videozinhos, eu falei como se isso fosse, sei lá, eu quero saber qual é o R0 do coronavírus, eu consulto uma tabela, né? E essa tabela é como consultar, sei lá o que aí, fala aí, a resistência elétrica do cobre, qualquer coisa dessas. Não, na verdade, é uma estimativa feita de maneira indireta, com uma margem bastante respeitável aí de erro, é difícil de você avaliar, e que requer levar em conta não só falta de dados, mas também às vezes o tempo que passou, de quando essa informação veio, se essa informação veio antes, depois. Ou seja, para saber, para ter uma noção razoável do R0, a gente precisa estar controlando, medindo muita coisa. Adivinha o que o Brasil está fazendo? Nada. O que o Brasil está fazendo é cortina de fumaça. Todo dia o garoto enxaqueca lá, que é o nosso presidente, completamente, parece um filme ruim, o cara fica inventando algum tipo de escândalo louco, justamente para fazer cortina de fumaça sobre a absoluta incompetência. O cara está perdido, né? Perdido não só com relação ao coronavírus, perdido com relação a tudo, e o que ele faz é dar tiro para tudo quanto é lado para disfarçar. Está, né, realmente disfarçando. Enquanto isso, o que, que a gente sabe sobre o que está acontecendo com o coronavírus no Brasil? Rosca. Né? A gente sabe muito pouco. Os números que a gente tem, que já são assustadores, talvez sejam uma fração da realidade, e a gente não tem ideia como isso vai se expandir. De novo, como é que você vai calcular R0 se nenhum dos nossos números é confiável? Raríssimos, vou apontar aqui para o webinar de ontem, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos ao meu Instagram hoje, porque eu acho que hoje à tarde eu vou fazer uma live, tá bom? E é uma live que talvez tenha a ver com metodologias ágeis, vamos ver. Fiquem atentos, o meu Instagram é René de Paula JR, René de Paula JR é o meu nick ali no Instagram. Raríssimos, caríssimos, muito obrigado pela companhia aqui no Radinho. Vocês são a melhor parte do dia. Eu fico super feliz quando eu vejo os feedbacks e tal. Quando eu falar qualquer besteira, por favor, me corrijam. E espero que essa gravação aqui não tenha ficado com um tum-tum-tum esquisito, embora, como sempre, eu tenha colocado o meu coração nessa história. Um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.